abençoe. Amém.
Meus amados irmãos, é um prazer estar aqui e usar desse púlpito. E pedimos que o Senhor continue nos abençoando e que a graça e a paz do Senhor Jesus seja conosco. E agora nós estaremos abrindo as nossas Bíblias em Lucas, capítulo de número 15. No capítulo 15 de Lucas, acredito que todos conhecem a história do filho pródigo. No capítulo 15, a partir dos seus versos de número 11, assim nos diz a palavra de Deus. E disse: um certo homem tinha dois filhos, e o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi, chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse a seus servos: trazei depressa o melhor vestido, vesti-lhe e ponde-lhe um anel na mão, e alparcas nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Que Deus abençoe a sua palavra. Ficamos até o verso de número, até esse verso, e que Deus possa nos abençoar, né, até o verso 24. Eu sempre costumo, no início da palavra do Senhor, cantar um hino. Vejam bem, vocês nunca me ouviram cantar. Não sou cantor. Apenas arranho alguma coisa. Mas vamos tentar. Se eu, de repente, me atrapalhar, vocês me ajudam, tá? Ou nos ajudamos nos uns aos outros. Vamos lá, este hino, ele é do Hinário para o Culto Cristão. Ele é um hino muito bonito, desde a minha mocidade, bem jovem, eu já cantava este hino. Muitos vão lembrar dele. Já chorastes nas trevas da solidão, com o som do silêncio a cercar-te,
sem saber o caminho a seguir. Deixa o Salvador com seu amor te ajudar, te guiar. Deixa o Salvador com seu amor te ajudar, te guiar. Oh, abre teu coração, aceita o seu perdão. Deixa o Salvador com seu amor te salvar. Dias vazios, não sabendo o futuro que enfrentarás, tu precisas da segurança. Deixa o Salvador com seu amor te ajudar, te guiar. Deixa o Salvador com seu amor te ajudar, te guiar. Oh, abre teu coração, aceita o seu perdão.
Irmãos, comigo, vamos lá?
Deixa o Salvador com seu amor te guiar. Deixa o Salvador com seu amor te ajudar, te guiar. Oh, abre teu coração, aceita o seu.
Amém. Obrigado, irmãos. Nesta noite, irmão, nós estaremos meditando. Eu gostaria que os irmãos estivessem comigo nesta noite, pensando sobre o seguinte: decisões que nos machucam. Decisões que nos machucam. Quantos de nós já tomaram decisões, ou já tomamos decisões na nossa vida? Muitas nos alegraram o coração. Mas quantas nos trouxeram danos, dores? É sobre isso que nós iremos falar. Porque foi isso que aconteceu com o filho pródigo. Vejam bem, mantenha a sua Bíblia aberta, porque é bom nós estarmos atentos àquilo que o Senhor Jesus nos ensinou através desta parábola. Vejam só aí, pensando no texto, verificando aquilo que está escrito. Vejamos que vamos tirar aqui algumas lições. Em primeiro lugar, qual é? Decisões impensadas. Que decisões são essas? Vejam só aquilo que o pródigo fez. Ele chegou para o pai dele e disse: pai, olha, dá-me a minha herança, aquilo que me cabe. E ele foi lá, pediu a sua herança e o pai prontamente atendeu. Dividiu a herança. E o que que ele faz? Aí nós vamos ver o que que é. O que que quer dizer pródigo? Né? É gastador. Aí eu digo uma outra palavra, essa é minha, gastão. Esbanjador. O negócio dele é acabar com aquilo que ele tem. Bem, saiu, pegou a sua herança e foi fazer isso, foi gastar aquilo que ele tinha recebido como herança. Prontamente foi viver a vida dele, achou que era aquilo que ele queria, então foi gastar a sua herança. Aí o texto vai nos dizer o seguinte. Ele foi, aí o verso 13, diz-nos assim: e poucos dias depois, ajuntou tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali fez o quê? Desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. O que ele fez foi isso. Ele desperdiçou aquilo que ele tinha recebido. Não guardou nem um pouquinho. Não pensou nem no amanhã. Foi uma decisão impensada. Aquela tomada no calor das emoções. Foi. Não pensou nas consequências. Não. Não pensou nessas consequências. E são essas decisões impensadas que causam em nós decepções. E o pródigo tomou essa decisão. Irmão, deixou a família, deixou tudo para lá. Deixou a sua casa, não pensou no pai, não pensou no irmão, não pensou na sua mãe. Deixou tudo para trás. Bem, queria viver a vida, como dizem por aí, né? Ah, eu quero viver a minha vida, eu quero viver o que eu acho que tem que ser e pronto, e acabou. E foi isso que ele fez. Sim, meus amados irmãos, quantos fazem isso? Querem ser independentes, tomam decisões impensadas. Aí você certamente vai pensar um pouquinho comigo, porque isso aconteceu quando deu numa reportagem, eu não sei se foi no canal 13 ou no 4, em que isso está sempre acontecendo com muitos, mas eu quero aqui certamente visar uma pessoa. Foi uma professora. Ela queria ir para a terra do tio Sam. Então, juntou aquele dinheirinho, coisa e tal, e foi. Chegou lá, contactou um coiote, e então foi atravessando lá o deserto. O que que aconteceu? Bem, ela achava que ia se dar bem, que ia conseguir, mas não conseguiu. A família veio saber que ela ficou no deserto. Morreu. E outros tantos já morreram, porque tomaram essa decisão. Vou para a terra do tio Sam. Eu quero ir para lá porque lá eu sei que eu vou encontrar um trabalho, vou melhorar de vida, vou isso, vou aquilo outro. Mas não acontece isso. E ao contrário, vão passar fome, vão passar sede, vão passar frio, vão viver uma vida difícil, apertada, e se conseguir, chega lá. Quantos não conseguem? E quantos deixam a família, deixam tudo por causa da sua decisão? Decidem, eu já vou embora, acabou. Não quero saber mais. Estou certo na minha decisão. E segue em frente. Foi o que aconteceu com o pródigo. Essa decisão que ele tomou. Mas em segundo lugar, irmãos, decisões que não agradam a Deus. Que decisões são estas? É aquela decisão que alguém não pede o conselho do papai, não pede o conselho da mamãe, não pede o conselho de um irmão, não pede o conselho de ninguém, nem do pastor. Muito menos consultam a Deus. Não perguntam a Deus: Senhor, será que eu devo? Senhor, será que eu posso ir? Será que eu vou me dar bem, Senhor? Será que eu vou conseguir? Não consultam, não pedem conselho a ninguém. Aí nós vamos à palavra de Deus, porque lá nós temos personagens que fizeram a mesma coisa. Não pediram conselho, não queriam, ou seja, queriam que a sua decisão fosse aquela e foi, pronto, acabou. Então, lembrar de Sansão? Sansão chega para os seus pais e diz assim: olha, eu vi uma moça ali, está lá em Reis, em Juízes, capítulo 14, verso 2 e 3. Ele não quis saber, ele viu aquela moça, namorou-se dela, e disse: pai, vamos lá que eu quero pedi-la em casamento. Vai lá conversar com eles. É uma daquelas dos filisteus. Aí então ele foi lá. O pai foi, conversou. Então essa foi a decisão. O pai e a mãe disseram assim: não tem moça aqui entre o nosso povo que te agrade. Mas não, você vai buscar uma daquela dos filisteus? Não, eu gostei dessa. Aconteceu o quê? Não deu certo. Não deu certo. Lembram de Roboão? Roboão, os anciãos chegam para ele, aconselham a Roboão para que ele pudesse falar bem ao povo de Israel que veio para conversar com ele. Veio junto com Jeroboão. Aí o conselho dos anciãos é aquele conselho de amigo. Não, se você tratar assim bem o povo vai te receber e você vai se dar bem com ele. O que é que ele faz? Ele deixa o conselho dos anciãos e então vai pedir conselho àqueles que cresceram com ele. E qual foi o conselho daqueles jovens? Não, olha, você tem que tratá-los desse jeito, rudemente, asperamente. Se meu pai tratou desse jeito, nós vamos tratar pior ainda. Essa foi a decisão de Roboão. Não deu certo. A decisão que ele tomou não foi salutar. Não deu certo. Irmãos, então, essas decisões, às vezes, que são tomadas, que achamos que está viável para nós,
que é uma decisão certa, acertadíssima? Não é. Não é. Sabem por quê? Porque nessas decisões que nós tomamos, muitas vezes, nós estamos sozinhos, ficamos sozinhos. Não é aquilo que nós esperamos. Eu sei que eu não vou conseguir nada sozinho, porque ninguém consegue nada sozinho. Não adianta aquele que vai querer se virar sozinho, achando que sozinho vai conseguir as coisas. Não vai. Sabe por quê? Porque no início tudo é mil maravilhas. No início, vai ser ótimo. Vai ser muito bom. Mas não dá certo. Deixar o convívio da sua igreja, deixar a sua família, querer ir para o mundo, querer ficar sozinho no mundo, achando que lá as pessoas vão te abraçar, achando que lá você vai se dar bem. Não vai. Porque lá é cada um trate de si. Irmãos, eu conheço muitos que se deram mal nesta vida, porque deixaram o caminho do Senhor, deixaram a igreja, foram querer viver a sua vida sozinhos. Não deu certo. Eu estou vendo um jovem que foi da minha igreja. Algum tempo eu vi aquele moço entrar por um caminho errado e ele está indo, cada dia está piorando. Cada dia piora. Tem um outro que foi, esse foi amicíssimo meu, o Weber. Weber estudou comigo. Nós, logo em seguida, ele foi até consagrado primeiro do que eu. Lembro-me do Weber, uma pessoa boníssima, muito espiritual, muito consagrado a Deus. Foi membro da Igreja Batista de Primeira de Irajá. Ali, logo após, assumiu uma igreja aqui na Avenida Brasil, em Irajá também. Hebe já estava casado, já tinha sua filha. De repente, quando eu soube que o Hebe deixou o ministério, estava fora da igreja. Tomou uma decisão errada na vida. O que que aconteceu com o Weber? Esse meu irmão querido, aquele meu amigo, quando soube, eu soube que ele tinha sido atropelado na Monsenhor Félix. Foi atropelado ali, num estado de embriaguez. Às vezes nós achamos que nós vamos nos dar bem nesse mundo. Nós achamos que as coisas vão muito bem para nós e nós iremos nos sair bem, bem, bem. Mas não dá certo. Por quê? Foi uma decisão errada, não consultamos a Deus, não pedimos a direção de Deus. Deus não estava naquele negócio. Deus não estava comigo. Meus irmãos, ser um cristão hoje é um desafio. Abre Romanos. Olha o que diz Romanos capítulo 8, verso 18. Diz-nos assim: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. E eu digo o seguinte, acrescentando as palavras de Paulo: meus amados irmãos, nós vivemos um mundo difícil. Esse mundo se torna um desafio dia a dia para nós. Mas é melhor ficar na presença de Deus. ainda que seja difícil, ainda que seja espinhoso, ainda que muitas vezes nós choremos, mas é melhor. É muito melhor você ficar na presença de Deus, na casa de Deus, junto com os nossos irmãos. Mas para isso é preciso ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, 6. Sem fé é impossível agradar ao nosso Deus. Irmãos, nós somos provados toda hora. Em todo o tempo da nossa vida cristã, nós somos provados. Provados para quê? Deus prova o seu amor para conosco. Porque Deus quer saber se nós o amamos. Deus quer realmente saber se o meu amor existe por Cristo. Aí no verso 28, o apóstolo vai dizer o seguinte: sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Deus quer saber se você ama Ele ou não. Então, quantas vezes nós tomamos decisões erradas? E as decisões erradas, irmãos, nos levam ao fundo do poço. O que aconteceu com Sansão? O filho pródigo é um exemplo disso. Aonde ele chegou? No pior da vida. Uma situação difícil da vida dele. O quê? Passou fome? Virou mendigo? Foi comer as bolotas que os porcos comiam. E aí? Olha que situação ele ficou. Crítica. Então, se eu não quero passar pela mesma situação, eu preciso tomar decisões acertadas na minha vida. E agora, por último, qual a melhor decisão que eu devo tomar? É viver para Deus. Vou viver para Ele. O que o apóstolo Paulo disse? Gálatas 2, 20. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, qual me amou e se entregou por mim. Eu vou viver para Deus. Existe até um hino do cantor cristão que diz isso: quero viver para Cristo, tudo lhe dedicar, tudo por Cristo, tudo, tudo, quero renunciar. Viver para Cristo, viver para Deus. E viver para Deus é viver aonde, irmãos? É viver na casa, na igreja. Sabe por quê na igreja? Porque a igreja é uma extensão. A minha casa é a minha igreja. A minha casa é a igreja. Então, viver a minha vida para Deus é a melhor coisa deste mundo. E o pródigo, ele viu, ele percebeu isso quando ele tomou a decisão de fazer o quê? Voltar. Ele sofreu, foi danoso o que fez, mas ele tomou a melhor decisão da vida dele. Foi retornar. Vou voltar para a casa do meu pai. Pai, pequei contra o céu diante de ti e já não sou digno de ser chamado teu filho, mas faze-me como um dos teus trabalhadores. E ele tomou a decisão de voltar. Irmãos, porque ele sabia que lá onde estavam os seus pais, era o melhor lugar. E ele tinha que voltar. Aí eu quero encerrar minha palavra aqui nesta noite, contando uma história que o pastor Hernandes Dias, ele escreveu no seu livro Mães Intercessoras. Quando ele conta o seguinte, se alguém quiser ler esse livro, comprá-lo, compre, é muito bom. É um livro pequeno, fácil de leitura, rápido. Então ele conta o seguinte, que em Londres, uma mãe, ela com a sua filha, ela conversando com a sua filha, porque a sua filha tomou uma decisão. Mãe, eu não quero mais ficar em casa. Mãe, eu quero sair. Mãe, eu quero viver o mundo, eu quero experimentar o mundo. E naquela ilusão de querer conhecer o mundo, então ela vai. A mãe não pode fazer nada. Ela estava já saindo com a sua mochila. E então a sua mãe chegou, filha, filha, vem cá. Aí a filha voltou, ela foi no jardim, pequeno jardim que ela tinha, pegou uma rosa branca e disse para ela, para sua filha, filha, quando você estiver em aperto, quando você estiver com alguma dificuldade, acontecendo alguma coisa com você, lembre-se desta rosa. Eu estarei de joelhos orando por você. Aquela filha foi. Foi viver o mundo, foi viver a vida dela, foi fazer o que ela queria. Não foi essa decisão, ela foi. Irmãos, no início foi uma maravilha, foi uma de rosas. Foi mil maravilhas, ela foi. Daqui a pouco as coisas começam a apertar. As dificuldades começam a chegar. Ela já não sabia mais o que fazer. Ela estava desesperada. E tão desesperada que ela chegou, foi para a ponte do rio Thames. E quando chegou ali, já decidida a dar cabo da sua vida. Aí então vem um pastor caminhando pelo rio, pela ponte, e então conversa com ela, olha, eu sou pastor, ela não deu muita atenção, não, eu sou pastor e eu estarei pregando naquela igreja ali, se você quiser me acompanhar, ela diz, não, aí tudo bem, aí o pastor continuou o seu caminho, mas de repente ele chegou, alguma coisa tocou no coração dele, na mente dele, e ele então voltou, pegou a rosa que estava aqui no seu bolso, uma rosa branca que ele levava. Ele chegou e então disse, moça, alguma coisa me tocou e eu quero lhe entregar esta rosa, eu quero dá-la. E então ela pegou a rosa, então disse, olha, eu estarei pregando naquela igreja. Ela pegou a rosa, e o pastor foi caminhando, foi para a sua igreja, porque ele tinha que pregar, e ela então, de repente, antes da cabo da sua vida, ela olhou para a rosa, e aquela rosa, ela lembrou-se, que a sua mãe estava de joelhos, orando por ela. E então, com lágrimas nos olhos, ela tomou uma decisão e foi. O pastor estava pregando, pregou a mensagem e logo que ele fez o apelo, aquela moça estava lá atrás, saiu caminhando e foi à frente, tomando a decisão ao lado de Cristo. Entregou a sua vida a Jesus e com lágrima nos olhos, chorando, lembrando que a sua mãe estava de joelhos clamando por ela. Irmãos, é melhor viver para Deus. É melhor estar na casa de Deus. É melhor ter Cristo como nosso Salvador, como nosso Redentor. É melhor porque na casa do Senhor, na igreja do Senhor, nós estamos vivendo a glória do Senhor. A presença do Senhor na nossa vida. E quando a presença de Deus, irmãos, ela vem em nós, nós sentimos o poder de Deus. E é isso que nós precisamos sentir. O poder de Deus na nossa vida. Essa é a melhor decisão. Não pense uma, nem duas, nem três vezes ou mais. Viva para Deus. Consagre a sua vida a Deus. Coloque a sua vida nas mãos de Deus. Não deixe que o diabo te engane. Não deixe que ele te passe a perna. Mas viva para Deus, para o Senhor nosso Deus. Último texto diz assim, e eu quero que você leia comigo João capítulo 6. Sabe o que, que diz João capítulo 6, verso 67 até o 69, diz assim. Então disse Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecemos que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém? Eu gostaria que, com licença, pastor Zé, nós cantaremos, eu gostaria que cantássemos, derrama a tua glória. Os irmãos conhecem, Shekinah, derrama a tua glória. E assim eu passo a palavra para o pastor José Paulo. Que Deus nos abençoe e que Deus abençoe cada um de nós. Amém.